Querido e qualificado audiência, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Economia Underground, um podcast institucionalista. Eu sou Fernando Krauser, economista e curioso da história das ideias econômicas.
Sou Felipe Almeida, professor de economia da UFPR. E querida banca, vocês já usaram sapato de madeira?
Sou Manuel Ramon, professor de economia da Universidade Federal do ABC. E ainda não tive o prazer de usar esses sapatos de origem holandesa, mas que muito tem a ver com a economia institucional.
Fernando claramente não leu o texto que ele tinha que ter lido. Eu fiz a piada do sapato de madeira. Ele ficou olhando com uma cara de não sei, né? E claramente ele vai ficar aqui dando aquelas enroladas dele, fazendo pergunta pra gente e tal, não leu o texto.
Tá faltando nos grupos de leitura, ele tá faltando nos grupos de leitura.
É, não foi essa semana, foi tenso. Mas esse eu li.
Ou seja, Fernando mudou nada da graduação pra cá, continua sem ler os textos.
Ó, eu vou mostrar agora aqui, ó. Eu li.
O quê?
Eu grifei.
Não dá pra ver por causa desse teu fundo aí, cara.
Calma.
Não dá pra ver por causa do teu fundo.
Que vai dar, ó, tá tudo grifado.
Tá, muito grifado.
Tamo vendo bem.
Aqui, ó, tá vendo, ó, tem as letrinhas.
Tô vendo, tem letra. Se tem letra, é pra
e
ler.
A capa é um negócio que tem tudo
se tem
a
letra,
tema.
Leu, né? Se tem letra, leu.
A capa certinha, hein? Muito boa. Mas, onde você achou esse livro aí, Fernando?
Cara, deve ser do Amazon, uma coisa assim.
Muito bom.
É daqueles que, tipo, fininho.
Ah, tá.
E aí... parece que um PDF que foi impresso, botaram uma capa.
Eu tenho desses, muitos.
Ah, o meu parece isso também.
Olha esse aqui. Do jeitinho que o Veblen ia gostar. Bem instrumental, bem... A informação tá aí.
Ah, eu tenho desses também. Eu tenho do Dewey, assim.
É, né? Que é dessa Forgotten Books.
Forgotten Books, eu tenho também. Eu tenho aquele.
Aquele é bom. Aquele é ótimo.
No episódio de hoje, conversaremos sobre uma das mais emblemáticas obras weberianas, ao menos na minha opinião. The Engineers and the Price System, originalmente publicada em 1921. Trata-se, na verdade, de uma coletânea de artigos escritos por Veblen na revista The Dial, em anos anteriores à sua publicação compilada. Como trata-se de um volume relativamente extenso em termos de conteúdo, teremos que dividi-lo em mais de um capítulo, começando hoje com os seus dois primeiros textos. É isso? Pelo menos foi o que eu entendi do nosso combinado.
Tá combinado, é isso aí.
Possivelmente...
Faz a introdução e pergunta depois.
Claro.
Se a introdução tá valendo.
É isso mesmo?
É economia underground, não é?
É, vamos.
Quais
vamos
são os textos,
possivelmente,
então?
Nos outros encontros, não necessariamente a gente vai manter, sendo dois em dois, talvez, depende da complexidade e do tema de cada capítulo, mas hoje a gente vai trabalhar o capítulo 1, On the Nature of Uses of Sabotage, e o capítulo 2, The Industrial System and the Captains of Industry. Isso?
Eu acredito que vai ter conexão com o nosso episódio 18, A Sacanagem por Detrás das Coisas, e o sucesso das universidades da Regina Casé.
Perfeito.
É, que, aliás, ó, estamos de parabéns por esse título, né? Mas que é um episódio que a gente fala de vested interests, que eu não lembro
Exato.
Como a gente traduziu.
Interesses escusos.
Interesses escusos,
né? E eu tenho a impressão que vai haver uma conexão com o debate de hoje.
Vai. E eu só quero deixar claro ainda que, como são textos independentes que foram compilados, é, a gente não vai ter necessariamente nenhum grande prejuízo em estar fazendo essas divisões. E a audiência pode ler eles separadamente também, conforme vão ouvindo a gente.
Isso aqui é uma experiência quase, vamos dizer, inédita aqui no podcast, né? Porque, assim, a gente lê o texto e discutir esse texto... Eu acho que nossos ouvintes vão acompanhar e vão poder ajudar, inclusive, até formar uma interpretação coletiva acerca do Veblen, né? Porque, sobre esses textos. Porque eu aposto que todo mundo aqui que leu interpretou individualmente esse texto, porque raramente você tem a oportunidade de discutir com outros, né, a respeito das ideias que estão ali. E eu acho que a gente vai estar fazendo esse esforço de síntese, né, e convergência acerca do que esse cara está nos dizendo, esses dois textos, que É isso, né? Tem o interesse por trás das coisas, a gente vai ver o tamanho do interesse por trás das coisas que existem, que são esses dois textos iniciais, né?
Maravilhoso.
Adorável.
E se eu viro assim, coloco a questão, você já sofreu ou já pôde observar, já de alguma forma percebeu algum tipo de sabotagem?
Sabotagem.
Sabotagem? Talvez as pessoas façam a seguinte reflexão, não. Então a gente precisa ver uma organização para sacanear alguém, né? Toda uma estrutura para sacanear alguém. E se, cenário totalmente hipotético, tá? E se essa estrutura existe, complexa, ela envolve vários meandros das nossas vidas e a gente não consegue perceber.
Exatamente.
E a gente se acostumou.
Se acostumou à sabotagem de outrem, né? Ou existe uma sabotagem legítima, né? E tem uma sabotagem ilegítima, né? Esse é o ponto. Mas o que é sabotagem, então? Vamos voltar lá, o sabot, né? O Veblen é muito interessante porque ele começa o seu texto definindo sabotagem. E você fala, por que diabos esse cara tá falando nisso, né? Não tem nada a ver, né? Tá louco, tá louco. Ele fala, sabotagem é a palavra francesa para sapato de madeira. Sabot é isso, né? Escreve sabota ali no Google e você vai ver o que vai sair. Vai sair uma empresa de não sei o quê e depois nas imagens você começa a ter o sapatinho ali holandês, né? De madeira. E por que que isso aí... Por que sabotagem tá ligado a esse sapato? Porque sapato é ruim de andar, né? Esse sapato você não vai andar rapidamente, com desenvoltura, né? Você vai andar devagar, certo? Vai arrastar o sapato. Você não vai andar tão bem quanto você poderia. E esse é o espírito da sacanagem, né? Esse é o espírito da sacanagem. Fazer com que as coisas andem mais devagar, que não funcionem como deveriam funcionar, que funcionem aquém aquilo que seria possível, não é isso?
Piada pra cortar, hein?
Nossa! Imagina!
Acho que não vai longe.
Double sabot. Né? Já começa a andar pra trás, né? Nem andar devagar, é andar pra trás.
Já que eu não li, então, qual que é a relação entre...
Mordeu, hein? Mordeu.
Tá bravo.
Eu tô brabo, mano.
Tá bravo. Qual que é a relação entre a sabotagem e o sistema de preços, né? Fazendo aquele emaranhado que o Veblen faz em relação à indústria.
Eu vou pegar um gancho com algo que a gente já discutiu em vários momentos aqui no podcast sobre outras perspectivas, tá? Hoje em dia, né, se defende muito, né, que o ideal é que os indivíduos sejam empresários. Sociedade de empresários, correto? E aí se criou a gig economy, né? A economia dos bicos, né? Que é o sujeito, ele trabalha por um determinado aplicativo e se argumenta que o sujeito está exercendo atividade empresarial. E no fundo, se você for ver, aquela pessoa está trabalhando sem direito trabalhista algum. Você tem um discurso, o que está sendo colocado na prática é uma outra coisa. Leis trabalhistas, melhor, reformas de leis trabalhistas. O que está por trás daquilo ali? O que que aquela lei trabalhista deveria fazer? Regular as relações de trabalho, proteger os indivíduos envolvidos nessa transação no mercado de trabalho. Será que as leis, após uma reforma, uma institucionalização, continuam fazendo isso? E o argumento do Veblen é que há sabotagem na nossa sociedade. A sabotagem não é sabotagem ludita, né? Não é aquela sabotagem que o cara estava puto no trabalho porque a máquina, né, estava gerando uma atividade rotineira, repetitiva, maçante e tirando empregos, né, e destruir as máquinas. Não era isso. A sabotagem para o Veblen, ela é mais enraizada na sociedade. A sabotagem para o Veblen vai estar não vai estar, vou usar uma tradução livre, não estar nas letras, mas no espírito da lei. Ou seja, há sabotagem no sistema legal, há sabotagem na organização do nosso sistema de provisionamento social. E a grande questão é, há essa sabotagem por quê? Porque tem elementos que estão implicando ineficiência. Esse é o grande ponto. O nosso sistema de provisionamento, a nossa organização social não está focado em ser mais eficiente. O que estabelece a sabotagem? Os interesses escusos estão estabelecendo, né, a sabotagem.
Perfeito. É muito interessante porque o Veblen escreve isso e me dá a impressão, porque ele faz sempre umas alusões a os jornalistas, os escritores modernos, né, as pessoas que acompanham a opinião pública, esse sempre aparece no texto dele, esses termos, e parece que ele está falando que ele está usando o termo sabotagem porque esse termo era usado naquele momento para acusar os trabalhadores organizados em sindicatos, né? Então falou, olha, esses trabalhadores estão sabotando a produção, né? Uma greve é o quê? O que é uma greve? O Weber vai dizer, uma greve é sabotar. Por quê? Porque poderia aquelas máquinas, aqueles materiais, as matérias-primas, tudo que está ali, poderia estar funcionando e não está funcionando da maneira como poderia, né? Porque os trabalhadores estão sabotando a produção em função dos seus interesses, certo? Aumento de salário, redução de jornada, né? É uma ferramenta da ação dos trabalhadores, é a sabotagem, né? Ele até fala que é uma a sabotagem para o trabalhador, que ele fala na França, né? É uma resistência passiva, né? A resistência passiva, ou seja, o trabalhador realiza a sabotagem. E aí o Weber fala, mas esses... Os jornais que enfatizam esse trabalhador que realiza a sabotagem, o trabalhador malvadão, né, deixam de pensar que a própria sabotagem, ou seja, isso de fazer com que as coisas trabalhem aquém do que poderiam, é a essência da atividade dos homens de negócios. Né, os homens de negócios contemporâneos, os capitães da indústria contemporânea, né, eles trabalham com isso. Né, e a sabotagem seria o quê? A natureza, seria da natureza dos sistemas de preço. Né? O que seria isso? Né? É o recurso habitual ao atraso, à obstrução da indústria e tal restrição da produção mantém os preços e os lucros em nível adequado e assim protege os negócios. Então veja, o que ele está dizendo? Peraí, os homens de negócios, eles praticam isso. Eles produzem aquém do que é socialmente necessário. Por quê? Porque o interesse deles é manter seus lucros, certo? E os preços nos níveis que sejam mais adequados para quem? Para eles mesmos. Né? E isso é uma coisa muito interessante, né? Porque o Weber começa a falar, olha... O sistema que é governado por esses homens de negócios, ele não tem como objetivo o pleno emprego, certo? O objetivo dele não é emprego, o objetivo não é o acesso a bens para todos, né? Mas sim os lucros, certo? Os lucros e os preços e a manutenção deles como os interesses dos próprios homens de negócios. Então veja, o sistema é construído para os homens de negócios e não para a sociedade como um todo. Né? Então Veblen aqui, eu acho que tem uma questão central, né, que ele fala, olha, temos um sistema econômico baseado no direito à sabotagem do capitalista, que é um direito dos homens, vamos dizer, um direito escuso dos homens de negócio, que ele pode praticar isso quando bem quiser. Por que ele pode praticar isso? Porque ele tem um papel dizendo que ele é proprietário daquelas máquinas, né? Que ele é proprietário daquele terreno, ou que ele aluga aquele terreno, e ele pode fazer o que quiser com a propriedade dele, certo? Só que acontece o quê? Que a sociedade toda gira em torno dessa atividade dele, que é uma atividade de sabotagem do bem-estar social, certo? Então, eu acho que o Veblen dá uma volta muito boa, né? Os caras estão falando, esses trabalhadores são mauzões, né? Esses trabalhadores estão interrompendo a produção, né? São caras muito chatos, né? E vamos dizer, trabalham contra a sociedade, o bem-estar da sociedade. E ele fala, não, mas o que o empresário faz é a mesma coisa, né? O que o empresário faz é a mesma coisa, né? E o Veblen dá essa volta que eu achei sensacional. E ele leva a questão que é, olha, o sistema é construído para a sabotagem dos homens e negócios, né? Ele é construído em função dessa sabotagem.
Eu acho que isso conversa muito com aquilo que o Veblen estava vivendo no período dele, né? Nos Estados Unidos, no início do século XX, você estava vivendo uma oligopolização muito grande da indústria, né? Talvez isso não fosse verdade em outros contextos, mas enfim, para aquilo que o Veblen estava vivendo fazia muito sentido. Porque justamente essa oligopolização, essa concentração de mercado, vai ser uma das principais vias dessa sabotagem por parte dos grandes industriais, né? A partir do momento que você tem o domínio do mercado, você consegue discriminar preço. E a partir desse momento, te é interessante gerar uma, sei lá, escassez artificial ou então simplesmente dominar mesmo a sua estrutura de mercado para que você consiga estipular quanto a mercadoria ou quanto você vai estar provisionando nesse sistema para atender essa população ou não, né? Exatamente. E aí qual que é o interesse dele? É produzir ao máximo ou é lucrar ao máximo?
Isso. É empregar algumas todo pessoas, mundo, né?
Algumas pessoas confundem, acham que se você produzir o máximo, você vai lucrar o máximo. Bom, do ponto de vista industrial, não necessariamente isso é verdade, né? Qual que é o interesse da indústria? É lucrar ou é produzir?
Né? E é interessante como o Veblen coloca isso, né? Porque se a gente for ver, tem... essa discussão acontece em relação a vários pensadores, isso acontece em relação a várias correntes da escola do pensamento econômico, né? Quando você tem um empresário, esse sujeito, né, numa perspectiva bastante convencional, ele vai buscar um melhor resultado para a empresa ou um melhor resultado para si. Né?
Perfeito, exatamente.
E essas coisas, elas podem ser muito diferentes, né, cara? O empresário, ele pode estar querendo o quê? Manter aquele emprego com grande salário e tal, não sei o quê. Então, ele pode, por exemplo, ser um empresário super conservador em termos de correr algum risco, em termos de tentar algo novo. E poderia ser isso que a empresa está querendo, né? Então, assim, a ciência econômica apresenta esse conflito. O Veblen, ele dá um passo além. Ele fala, é isso que acontece, né? Você tem aquilo que ele chama de um esvaziamento consciente da eficiência. Nota, essa eficiência, ela está sendo deixada de lado de uma forma muito consciente. Não é que o indivíduo, ele não soubesse uma forma de produzir mais. O indivíduo sabe, mas ele se porta de outra forma.
Só uma nota de rodapé posso fazer?
Para tudo aí!
É importante que,
por favor,
pro nosso ouvinte, quando a gente está falando de eficiência, que o Veblen fala em eficiência, ele não está falando de eficiência econômica, está falando de eficiência social, porque podemos, exato, ter uma eficiência econômica, tipo, o cara pode, vamos lá, entre aspas, maximizar o lucro dele. Mas socialmente isso pode não ser o mais adequado. É. Tem gente desempregada e tem gente precisando de bens, comida, o que seja, vestimenta, né? Então a eficiência dele é eficiência social sempre, né?
Uhum. A eficiência econômica, ela se dá em termos financeiros, né? Logo, em termos de lucro, né?
Então ele em termos econômicos, ele é eficiente, mas em termos sociais. É esse o ponto, né, Felipe?
Exatamente, exatamente. E pegando um gancho já, misturando, que a gente combinou de misturar, né, os dois capítulos aqui e seguir, né, o Weber, ele faz uma digressão muito importante que, mais uma vez, curiosamente, vai dialogar lá com o capítulo 47 sobre o Clarence Ayres.
Porra, é episódio, não é capítulo.
Que o Veblen vai virar e falar, olha, quando você tem os fatores de produção usual, né, você tem terra, capital e trabalho, você tem a remuneração em renda da terra, salário e lucro, você está se remetendo lá ao século XVIII e já no século XVIII havia uma omissão. Isso diz muito pouco sobre como que o conhecimento passado é colocado em prática. Diz pouco sobre aquilo que o Veblen chama de a arte da indústria. Né? E o Veblen vai um pouco além. Ele fala, tem essa figura do empresário, né, que pode ser, né, essa pessoa de negócios, que pode ser um inventor, nossa, e aí parece que ele tá dialogando com Schumpeter. Nossa, é uma coisa... É assustador, porque ele não tava, né? Ele não tava. E é assustador você ler, você fala, puta, ele tá criticando o Schumpeter aqui. Ah, não, mas calma aí, cara. Não, ele não tá criticando
mas
o Schumpeter.
Mas ele fala dos economistas.
Fazendo um diálogo maior.
Não, mas ele tá falando, né, o que... Que os economistas têm como empreendedores são, hoje, são o que existia 100 anos atrás, né? E ele fala dos economistas hoje. Então eu li isso e falei, cara, quem que são os economistas hoje? Quem que são esse cara que está dizendo que esses caras, essa ideia do empresário, homem de negócio e esperto industrial, né? O homem de negócios e inventor, que é a ideia schumpeteriana, esse cara misturado, o Weber está falando, olha, isso aí aconteceu ali 100 anos atrás, isso aí é o início do século 19, né? Onde está isso, né, o Schumpeter? É a virada do 18 para o 19. E ele está dizendo, esse capitães da indústria, que é uma mistura de homem de negócio, inventor e homem de negócios, ele existiu naquele momento, na virada do 18 para 19. E ele fala, os economistas hoje pintam o empresário dessa maneira que não existe mais. Então, por isso que fala...
Não existe há muito
tempo.
Fala,
isso aí é 100 anos atrás, né? É 100 anos atrás. Hoje ele não existe. Então, ele fez uma crítica ao Schumpeter antes do Schumpeter. O que é isso, né? É muito louco, né? Ele tá fazendo uma crítica antes do Schumpeter, antes do Schumpeter publicar uma coisa, ele tá falando, olha, o que o Schumpeter vai escrever já é atrasado. É isso.
Aqui na minha versão, eu não tenho o ano de cada um dos capítulos. Existe isso em algum lugar, será?
Pois é, cara. Tem que procurar. Eu ia falar o seguinte, a minha versão é meio vagabunda, não tem aonde foi originalmente publicado.
Vou procurar. A compilação é 21, né? 1921.
Pode ser que seja um áudio de todas as versões, né?
Uhum.
Bom, um dos grandes estudos Schumpeter, que ele exalta um empresário, é de 11, né?
Uhum.
Então tem que ver se o capítulo 2 ele foi publicado antes de 11 ou não.
Depois, é.
Outra questão, 11... Não foi a publicação em inglês, né? 11 foi a publicação em alemão, né? Então, traduzido, né, o Teoria do Desenvolvimento Econômico do Schumpeter para que a gente possa, né, posicionar no tempo, assim, sabe? Eu acho que isso seria um elemento bastante interessante da gente dar uma olhada, né? E eu tenho um problema. Meu, sério. Eu não sei o motivo. Cara, eu tenho um problema com o termo capitães da indústria, cara.
Mas por quê?
Eu não sei por que me vem à cabeça Capitães de Areia, Jorge Amado.
Mas é um bom livro. É um bom livro.
Talvez por isso. Mas, cara, esse capitães e desenganando, sendo utilizado, né, de uma outra forma, tal, não sei, cara. Me vem à cabeça. Bom, consigo achar aí, Fernando?
Aqui é tudo 1911, mas acho que não. Tá levando em consideração essa questão da tradução, não.
Esse texto, então, The Industrial System and the Captains of Industry, é de 1919.
Eu tô vendo aqui o prefácio da Coleção dos Economistas, em algum lugar deve falar aqui.
A TDE...
TDE em alemão.
TDE em alemão é 1911.
Em alemão é 11?
É 11,
Usa a data da publicação, propriamente dito.
Então, foi publicado em alemão, primeira vez, em 1911.
É, isso eu achei também, mas em inglês não fala aqui.
Então, a gente não pode falar que ele tá criticando Schumpeter antes de Schumpeter.
É. E Veblen lia alemão, né? Tem esse ponto também.
Isso eu não sei, ele lia alemão. Não sei.
Tá lá em Jorgensen, 1999, ele lia em alemão.
Cara, ele leu Schumpeter.
Eu acho que sim, cara. Existe chance.
Eu vou puxar um gancho aqui e a gente vai tentar seguir esse gancho.
6 horas e meia depois.
Cara, e ele não tá dialogando com o Schumpeter, pelo menos não diretamente, né? Não.
Exato.
Há uma menção ao Schumpeter.
Uhum.
Ele pode estar criticando aquilo que o Schumpeter tá apresentando. E se ele tá criticando aquilo que o Schumpeter tá apresentando, a gente tem que pensar que é o livro de 1911, né? O empresário, um super ser humano, né, que pode estar fazendo tudo e tal, então não vai ser uma crítica àquela a revisita que o Schumpeter fez às suas próprias obras.
Perfeito.
Exatamente. E se ele não está criticando Schumpeter diretamente, ele está criticando... Então, tem outra hipótese, né? Então, o que o Schumpeter fez não é algo tão inovador assim. Porque, então, existiam outras pessoas que estavam pensando algo parecido. Porque o Weber está falando, olha, esses economistas que estão dizendo, que fazem esse cruzamento entre homens de negócios e inventores, para se referir aos empresários de hoje em dia... eles estão atrasados no tempo, porque esse empresário-inventor é um cara da virada do 18 para o 19, não é um cara do fim do 19, né?
E aí, podemos lembrar a crítica do Bombaver, que fala, olha, o que o Schumpeter está fazendo não é tão original assim, ele só está utilizando novos termos. Bombaver, né, que foi professor de Schumpeter, ele afirmava isso, né?
Olha a pista para um artigo aí, hein? Olha essa pista para o artigo, aí, com quem esse Veblen está conversando.
Está
né?
no ar. Ó, e quem escrever esse artigo aí, né, você manda lá para manuelramon.luz@ufbc.edu.br para receber comentários, né? O professor Manuel Ramon está aberto aí para
comentar esse texto. Sim, Felipe Almeida e Fernando Krauser também, hein?
Não, mas quem tem? Eu dei o e-mail aqui no ar.
É, não, ele tem que mandar para esse e-mail aí.
Tá bom. Mas então, o que, que temos aí? Temos esse empresário ferradão, né? Então, o Weber vai dizer, tem um cara ferradão ali que é o empresário inventor, né? O empresário heróico. Só que ele é da onde? Do fim do 18 e início do 19. E o que vai acontecendo no século 19? Ele vai, olha, durante o século 19 começa a haver a separação entre propriedade e a administração, né? E a empresa passa a ser administrada como um negócio, né? E começa a haver o controle da produção com fins puramente pecuniários, né? E aí começa a existir esse negócio que ele chama dessa da corporação financeira, controlando a empresa. Então veja, o cara está falando, vamos dizer, um momento parecido do Schumpeter, mas ele está falando, essa empresa já é controlada é um controle financeiro que existe sobre essa, né? Uma corporação financeira, né? E ela começa a se virar, a administração da empresa começa a se virar contra a própria empresa, no sentido de controlar aquela produção e perpetrar aquilo que é a sabotagem. A grande invenção da indústria do século XIX é essa administração sabotadora, né?
E isso, né, quando eu tava lendo esses dois... Fazia muito tempo que eu não li esses textos. Uhum. Muito tempo, assim, sabe? Então, quando eu tava lendo, cara, e eu tava com um pano de fundo na minha cabeça, e a gente gravou, né, um episódio sobre o Clarice Ayres há pouco tempo, que foi o episódio que foi ao ar há 2 semanas. E, cara, mas eu tava muito com a dicotomia na minha cabeça. Uhum. Muito, assim, uhum, sabe? Uhum. E o meu grande ponto é, cara, são textos sobre a dicotomia, porque se a gente for ver o ponto do Veblen, o você reduzir eficiência, o que, que você está fazendo? Você está travando a tecnologia, e você está travando a tecnologia via uma sabotagem baseada em interesses escusos, que o Veblen destaca que é um hábito ancião, né? Nota, é um hábito duramente enraizado na sociedade. Então, o que o Veblen está colocando aqui, ó, existem instituições que travam o desenvolvimento econômico por travar questões tecnológicas. Ele está ilustrando como que a dicotomia cerimonial instrumental vai estar acontecendo. Nota, e essa ilustração, ela é muito poderosa e ela faz muito sentido quando você coloca a questão dos empresários, os capitães de areia, os capitães da indústria, eles travam institucionalmente o desenvolvimento tecnológico. Por quê? Porque eles estão tendo um grande retorno pecuniário.
Perfeito.
Agora eu estou chamando para mim a responsabilidade de fazer ganchos com o passado, né? Isso aí surgiu aí de alguma forma. Mas se a gente voltar àquele episódio que a gente gravou com a Malu, né, que foi o episódio 17, o momento Kodak do Exorcista ao iPhone comendo iogurte funcional. Mais uma vez estamos de parabéns, parabéns pelo título.
E né, já tem abraço pro fim do episódio também.
Temos, temos.
Malu Motoca.
Motoca? Eu ia falar motoda.
É motoda.
Não, não é motoca. Motoca. É motoda. É motoda.
Para de
bullying. Eu fiquei
bullying
na dúvida, eu falei só, né? só Malu.
Não, motoda, mas é que né? o nick dela no Twitter, se não me engano, é Malu.
Meu
motoca.
Deus do céu. Tá bom, então é. Não é bullying.
Ou seja,
auto-bullying.
A grande tradição de alguma forma tirarmos sarro do nick da audiência é perdura. É uma instituição, né? E aí o que acontece? Qual foi a grande questão que a gente destacou ali em relação à Kodak? A Kodak estava super confortável com vender as câmeras fotográficas, vender o rolo de filme e cobrar pelo serviço da revelação. Nota, era um puta negócio de fato. Né? Vendia a câmera, uhum, que era uma compra que era mais, né, pontual, vendia o rolo de filme, que era mais recorrente, se a pessoa tirou foto, ela vai ter que ser revelada. E aí se consumiu o serviço. Né? O que que acontece? Não, porra, a gente está com um negócio fantástico aqui. E uma das versões da câmera digital foi apresentá-la para a Kodak. O que a Kodak fez? Não, se eu colocar isso no mercado, eu vou perder, né, tipo, esse meu grande negócio.
Perfeito.
Nota, se não é uma retirada de eficiência. A gente sabe que, olha, a câmera digital você não precisa de filme, cara. Nossa, você o trabalho é muito menor para você, uhum, tirar uma foto. Então ilustra muito bem essa questão, né, dos capitães de areia da indústria aí, né, travando edição, olha o título aí.
Não.
Travando aí todo o desenvolvimento tecnológico, por consequência, o desenvolvimento da sociedade. E vale destacar o que o Manuel Ramon já falou, vou reforçar o ponto. Não é só o desenvolvimento tecnológico, é todo um sistema de provisionamento.
Exatamente.
Perfeito.
É todo um mercado de trabalho, indivíduos sendo empregados. É um provisionamento de bens, de alimentos.
Exatamente.
Nesse caso, eles sabotaram e se auto-sabotaram, né? Porque foi o que, na sequência, tirou eles do mercado. Né?
Exatamente.
Nesse caso, a justiça foi feita.
É, mas
nesse caso, o divino interviu.
Mas é só nesse caso. É isso, é uma intervenção divina, porque foi...
Exato.
São exceções, né? São exceções nesse caso, porque geralmente se mantém esse domínio, né? E o texto é muito bom do Veblen, porque fazendo um crescente, né? Olha isso, né? Fala, olha, tá vendo? Sabe aquele empresário que é o inventor, né? Lá do século XVIII pro XIX? Cara, ele e os caras que trabalhavam para ele eram muito parecidos. Eles estavam pensando na mesma coisa, sabe? Criar coisas novas, vender essas coisas. Ele fala, né, do crescimento populacional, o crescimento... Então, tipo, não tinha uma preocupação de... Pô, o que eu fizer, eu vou vender, né? Então vamos fazendo, e vamos fazendo melhor, e vamos fazendo mais, e vamos inventando mais coisas. Tipo, a mentalidade desse empresário, ela, através dessa... Durante o século XIX, né, o crescimento dessa empresa e a separação entre propriedade e administração, começa a haver uma separação entre os caras que estão trabalhando, né, e quem administra a empresa. Né, que antes era tudo muito parecido. E aí há uma ruptura entre os hábitos de pensamento. Então, sempre tem uma esperança ali nos textos do Weber, dizendo, olha... a questão agora é que os hábitos de quem realmente faz as coisas, aquelas pessoas que estão envolvidas na produção, esses caras são controlados por uma coisa estranha, que é a anciã, né, que vem de outros tempos, são instituições bárbaras, né, de domínio que esses empresários controladores, os capitães da indústria agora, eles tomam para si, né, que é o controle do trabalho do outro, né, em virtude da sua própria distinção social e da sua emulação com os outros empresários, os outros... E aí, o que acontece? Ele mostra que, isso, a partir dessa conversão da empresa em uma corporação financeira, né, esses hábitos de pensamento se separam, começa a emergir a sabotagem, né, como ação empresarial. Então eu começo a administrar minha empresa para que ela produza os lucros adequados, que eu acho que são os adequados, e isso não tem nada a ver com o bem-estar social. Né? Aí vem a teoria econômica ali e vai dizer, não, olha, tá vendo? Se todo mundo for sabotar, todo mundo sabota um pouquinho, no equilíbrio todo mundo vai estar bem, ó, tem pleno emprego. Aí o Weber fala, não, acho que não. Né? Acho que não. Eu acho que o negócio é organizado para funcionar fora do pleno emprego. né? É organizado para não funcionar em um pleno emprego. Organizado para, mesmo institucionalmente, em termos de disciplina econômica, justificar a sabotagem, né? Pensar nisso. Será que a economia não serve para... Economia como disciplina para justificar. A economia como disciplina tradicional não serve para justificar a sabotagem, né? É basicamente isso.
Ó, vou reforçar um ponto. Que sabe quem afirmou isso? Clarence Ayres. Né? O Ayres destacava isso. Ele falava: olha. E aí, mais uma vez, naquele debate com Frank Knight, ele falava: olha, eu acho que, na verdade, o que você consegue com o atual patamar da ciência econômica convencional é proteção de status quo.
Perfeito.
Ou seja, você cristaliza a sabotagem. Por que que os economistas não estão discutindo essas questões? Porque eles estão, né, nem sempre conscientemente, protegendo alguns interesses.
Exatamente.
Protegendo essa sabotagem. Nem sempre consciente.
Ah, mas é aqui a questão, né? A sinalização que você tem na sua profissão como economista se direciona a isso, né? Por mais que você não perceba que você está fazendo isso, é isso, né? Onde estão os tipos de salário mais atraentes, né? Os trabalhos mais atraentes estão em volta dessa sabotagem, né? A sabotagem vira o centro da atividade econômica durante o século XIX e o século XX. O Veblen vai botar isso, né? A gente é formado para sabotar, né? As pessoas estudam para sabotar, né?
E tem um elemento duiniano aí muito forte, né? Que é o inculcamento durante a educação. Uhum. Né? Tipo, o cara vai estudar economia, é inculcado, uhum, na cabeça dessa galera que economia é o Manson pautado na economia neoclássica.
Perfeito, perfeito.
E a pessoa vai seguir ali porque a pessoa quer fazer economia. E você vai falar: pô, Felipe, mas vamos imaginar, né, uma pessoa tipo nós aqui. Né? A nossa opção foi... Não, a nossa profissão será estudar economia. Foi essa opção que a gente fez, né? Tipo, no fundo, no fundo, o professor universitário é o estudante eterno. O cara, ele faz estudar uma ciência, né, a sua própria vida, né? Essa foi nossa opção, né? Ou foi uma escolha desgraçada? Foi, né?
Possivelmente.
Mas não é... Possível foi, eu vou afirmar. Eu que tenho uns 10 anos, 15 a mais do que você, né? Tipo, eu espero que você continue no possivelmente. Eu vou ser taxativo. Foi. Né? Foi uma escolha. Pra te animar, Fernando.
Beleza,
pro
agora
futuro.
Tô...
É, foi. Agora tá radiante. Agora vai.
O Jorel.
E aí? Oi?
É o Jorel. Agora eu tô o Jorel.
Tá.
Jorel?
É, só falta o cabelo brilhando.
Que brilha.
É.
Ah, brilhando. Pô, demorei a pegar a referência.
Ele dá aquela risadinha.
O cara me dando muito insumo pra zoar ele, depois ele reclama.
Eu não assisti tanto, né, quanto vocês pra lembrar da risadinha do Jorel, mas eu voto por uma nova inserção aí, diretor. Diretor e barra editor. Considere, por favor.
Editor barra editor barra dono. Presidente,
o cara faz
ele faz a sabotagem. Ele faz.
E aqui, tal como em Veblen, a sabotagem é velada, né? A sabotagem é velada, porque a audiência não vê a gravação, a audiência vê a edição, né? Tipo, então o que acontece é que a sabotagem ocorre.
Quantas
então,
calúnias?
É mentira! Mas é um absurdo!
Nota, a sabotagem para o Veblen, né, é a diferença entre a gravação do podcast e o podcast que vai ao ar. Há edições.
Só tem uma grande diferença, né? Que o Fernando não ganha nada com isso, né? E o empresário ganha um monte. O empresário ganha
sabotador,
um monte.
Eu só estou atendendo uma demanda. Eu estou fazendo o que o povo pede.
Isso.
O sabotador normalmente fala isso,
exato,
né? Fala,
exato.
Não, o povo, uhum, né? O povo precisa disso. Estou livrando... Vou entregar. Estou livrando o meu país de tal coisa. Estou promovendo tal coisa. O sabotador faz isso.
Faz.
Não, mas tem uma coisa assim. O Veblen, ele não passa o pano, né? Ele vai nesse crescente, né? O cara que é o empresário inovador ali, empreendedor, aí essa empresa vira uma corporação financeira, aí começa a ter essa empresa ligada aos próprios bancos, né? Os bancos sendo donos das empresas, né? E se fala, essa empresa começa a fazer parte de um sindicato de casas financeiras. Então está dizendo, olha como vai vendo uma concentração, um crescimento do poder econômico dessas empresas que estão ligadas ao poder financeiro, que são a mesma coisa, no fim das contas, o Veblen já fala, é a mesma coisa, né? E ele começa a falar de coalizão, trusts, né? Um controle deliberado do produto, né? Pelos grandes grupos, né? Pelas grandes grupos, pelas essas casas financeiras, né? Ou seja, como no final ele coloca, como o Estado fica refém desses poderes financeiros gigantescos, né, que vão crescendo ao longo do século XIX. Eu acho que uma virada que o Weber não fala, né, um ponto assim, de imposição que se impôs frente a esses grupos, foi o Sherman Antitrust Act de 1890, já falamos um pouco disso, né, em outro episódio, mas, cara, foi o quê? Foi uma lei antitrusts, né, esse tipo de coalizão, né, e que depois tentaram fazer fusões e aquisições, né, mas deu errado, né, para as empresas, elas não conseguiam fazer mais isso. Mas veja, o que é um trust, né, o que é esse tipo de coalizão que as empresas fazem, se não tentar controlar, né, ou sabotar o bem-estar, certo? Não, olha, a gente vai fazer aqui um acordo, o preço é X, né, isso é uma forma de sabotar a sociedade, né, de ineficiência social. E o Weber está falando, olha, essa é uma atividade deliberada e as próprias empresas se organizam entre elas para realizar isso, certo? E se organizam entre elas para que o Estado atenda a esses chamados dessas empresas. E aí eu acho que a gente pode ir para um segundo ponto do texto, que eu acho que ele não passa pano, mas diz... É uma situação institucional, né? Não é a empresa malvadona, mas vamos dizer que o sistema funciona desse jeito, que é dizendo, olha, a empresa, você imagina, uma empresa que cresce se endivida, porque ela aumenta a produção, né? E ela vai se endividando. E chega num momento, que é esse momento, ela sendo uma empresa que sabota, que se ela não sabotar, ela não consegue pagar as dívidas. Né? Ela não consegue ser lucrativa o suficiente para dar conta dos seus compromissos financeiros. Né? Então, a empresa ela não tem opção. Ou ela trabalha contra o povo, que ele coloca, né? Contra os trabalhadores, né? Que vão sofrer por causa que não vão ter emprego, por causa que os preços não vão ser acessíveis, né? Ou essas empresas vão a... bankruptcy, né? Que é o... Como é que é o...
Falir.
Elas falem, a bancarrota, né? Então, veja, elas ficam nessa... elas não têm muito o que fazer. E aí ele fala, bom, entre as duas opções, obviamente que os lucros vão à frente do bem-estar da população, né? E essas empresas se voltam, então, contra a população. E ele fala uma coisa que eu fiquei abismado, né? No texto, que ele fala, bom, isso explica... que durante as últimas semanas foi comum ver os empresários comprarem metralhadoras de diferentes formas em vários lugares, porque é uma maneira de salvaguardar, é isso que existe essa palavra? Né?
Sim, existe.
Salvaguardar os lucros em detrimento da própria vida. Né? Em detrimento... Ou seja, olha, se é para eu garantir os meus lucros, eu até me armo, certo? Mas eu não vou ceder às pessoas que precisam dos bens e nem de trabalho, certo? Então eu imagino, né? Essas empresas estão comprando metralhadoras porque os trabalhadores querem aumento de salário, ou querem mais emprego, ou querem que se produza mais, ou querem que os preços baixem. Então, se é contra quem paga... Para quem ela deve, se ela tem que se voltar contra quem ela deve, que é o próprio sistema em que ela está inserida, com uma corporação financeira, ou o que o Veblen chama, né, o humano comum, o homem comum, ela se volta contra o homem comum, né, The Common Man, ela vai se voltar contra ele nem se for para usar armas, né? Então Veblen coloca essa situação radical, né, e tá dizendo, e ela não tem opção, porque é isso, ela não tem opção.
Não acredito não, pessoal comprando arma.
Metralhadora, machine guns. Machine
não,
guns.
Não acredito.
Não sei o que estava acontecendo.
Ah, mas também, também o Veblen escreveu um certo lá atrás, né?
É, hoje quem não. Quem fazer isso hoje em dia?
Hoje imagina. Tá hoje não. Né? Hoje não tem. Hoje não tem. E também ele começa a falar, né, das empresas exigindo compras governamentais, tarifas protetivas, né? Ou seja, o Estado funcionando como uma forma de perpetuar a sabotagem, né? O Estado como ferramenta de sabotagem dessas empresas.
É, o Estado, ele é uma grande forma de institucionalização de procedimentos, né? Quando o procedimento ele é institucionalizado pelo Estado, né, ele recebe uma roupagem de legitimidade, né? Então, a sabotagem, ela fica legítima, né? Fica legítima, assim. E trazendo, assim, né, pro mundo, né, contemporâneo, o que foi acontecendo com as empresas? Hoje a gente tem, né, essas grandes empresas globais, né? A gente tem essa grande empresa que detém vários segmentos, né? Que detém várias marcas e tal. E se você pegar esse tipo de empresa e ver o tipo de sabotagem que essa empresa consegue instituir frente ao que poderia ser gerado, cara, de fato, assim, é um cenário bastante obscuro.
Exatamente. Muito. Numa competição e oligopolista que existe, né? Essa empresa num oligopólio, ela não tem caminho, né? Não tem concorrencialmente, não tem como competir, né?
E até em ramos extremamente sensíveis, né, para nosso provisionamento, né? Tipo, a Monsanto tendo monopólio de boa parte das sementes e grãos do mundo, né, e consequentemente também vendendo remédios, né? Vai saber por quê, né? Será que tem um domínio de cadeia aí? Enfim, existe toda uma série de setores que são sensíveis ao nosso sistema de aprovisionamento em questões muito básicas, né, de subsistência mesmo, e que são dominados por grandes corporações. Né?
E se eles são dominados pelas corporações, logo eles estão sujeitos à sabotagem. Né?
Cara, eu esqueci de uma
Estão
parada.
Impelidos à sabotagem, porque senão eles saem do mercado.
Faz parte da natureza do sistema. Não tem jeito. Fala.
Eu esqueci de uma parada que tá me pegando agora. Quando eu tava terminando de ler o segundo capítulo, eu falei: ah, esse é daqueles episódios que vai me colocar pra baixo.
É.
agora já tá começando a bad trip já.
Dá uma bad trip mesmo.
Eu acho que na nossa próxima gravação sobre o livro vai ficar ainda um pouco mais claro quando a gente colocar os engenheiros aqui na jogada. O que o Veblen quer falar com os engenheiros, né? Em contraposição a essa questão da sabotagem.
Ele já dá pista, né?
Já dá pista.
Eu vou dar uma pista para a edição também. Já procure ali Didi Mocó falando engenheiros para colocar na edição.
Nunca ouvi.
Nossa, você lembra ele zoando lá a galera, quando a galera faz uma merda e fala...
Com licença, engenheiros. Bacharéis.
Pois é.
Eu sei que são bacharéis, são gente fina. Infelizmente, diplomatas.
Sindicato, rapaziada da pesada.
Gente educada, gente polida.
Aqui.
Embaixadores.
É claro.
Vocês são embaixadores, diplomatas.
É claro.
E aqui eu recebo gente fina. Com licença, meus jovens embaixadores. Com licença.
Mas eu não lembro, pô. Não acompanhava.
Mas eu não tinha televisão em casa.
Não, eu tinha, mas não via. Não,
é que do lado de lá do Rio, em Balneário Camboriú, não tinha, lembra?
Não tem nada do lado de lá.
Foi em Camboriú isso?
Não, Camboriú
é que eu lembrei daquele episódio que a gente tava falando alguma coisa sobre de um lado do Rio ter e do outro lado do Rio não ter.
Foi com Ramon Fernandes.
Isso, de lado do Rio tem TV a cabo, do outro lado não tem nada.
É, foi nesse período da vida, por isso que ele não lembra.
Pode ter sido.
Tava pescando.
Qual episódio que é, Felipe?
Tô procurando aqui.
É muito episódio,
Eu não sei tudo de cabeça, não.
mas só voltando, se vocês me permitem voltar uma coisa, né? Que
favor,
eu acho que isso vai... O Veblen vai começar a falar disso em algum momento, ele fala um pouco só, né? Que é a relação com o Estado, né? E ele coloca, olha, o Estado, as instituições, né? Como elas são construídas, ele vai mostrar, olha, sabotador para os... escritores e jornalistas dos meios de comunicações daquele momento, quem sabota é o trabalhador, né? Quando faz greve, esse é o grande sabotador. Uhum. A gente fala, não, mas na verdade quem sabotar faz parte da natureza do sistema, né? E aí ele fala outra coisa, né? Que o Estado sempre é visto como levando à frente, né, o interesse da sociedade e o bem-estar comum, né? E ele fala, na verdade, o Estado serve para levar à frente o interesse dos negócios, né? Dos negócios, e é o que a gente está falando, é criar a própria manutenção e revigoramento dessa sabotagem e a institucionalização da sabotagem dos homens de negócio, né? Então, o Estado está longe do bem comum nesse sentido. E eu acho que uma mensagem aqui é como recuperar esse Estado, né, para o bem comum, né, que não é os homens de negócio. Muita gente pensa nisso, não é uma instituição que é generalizada. Ah, se os negócios vão bem, a sociedade vai bem, né? Se os negócios vão bem, todos vamos bem, não é? Não é isso? Aí você vê, o PIB aumentou, então está tudo melhor, né? Não, cara, o PIB pode aumentar e tá todo mundo desempregado, tá todo mundo muito mal, né? A ideia de que os empresários estão indo bem.
Todo Maria mundo da Conceição bem. Tavares, hein?
Exatamente.
Maria da Conceição Tavares.
Exatamente.
Como é que é a citação da professora aí?
Você come PIB, uma coisa assim, né?
Exatamente. PIB não se come.
As pessoas não comem PIB. PIB não se come.
Exatamente. Mas sempre essa ideia, né? Os negócios estão indo bem. A bolsa está indo bem, então tá tudo bem. Mano, esse é a função do Estado, não é essa, né?
Exatamente. Outra nota de rodapé aqui. A gente estava falando antes do episódio 16, Asterix no Mercado Spot, do outro lado do rio em Balneário Camboriú.
Perfeito.
Mais
perfeito.
Uma recomendação aí. Como sempre, todos os nossos episódios conversam. Então tudo que a gente recomendar aqui,
tudo
que for a gente que fez, pode ouvir, porque é bom.
Mas é isso, temos que partir para os outros textos, né? Mas acho que o resumo desses textos, desses dois capítulos do Veblen, é basicamente esse, né? Homens de negócios, sabotagem, institucionalização da sabotagem, ela fica invisível muitas vezes, mas o Estado ele funciona para a manutenção desse status quo.
Perfeito.
Maravilha. Tem perguntinha hoje, né?
Mais pergunta?
Temos
amor.
Perguntas, verdade.
Não, é pergunta no sentido de conselho, não é isso?
Como é isso? Alguém pediu conselho para nós, as pessoas ainda cometem essa loucura.
Eu não omiti o nome, eu passei para a direção, mas eu não, porque eu que recebi, eu não omiti um nome, só não leu o nome do camarada aí.
Ah, eu vou ler o nome.
Ou da camarada, né? Não vamos deixar.
Não, leu o nome do Rafael, pô.
Não, deixa o Rafa fora disso aí.
Pera aí, deixa eu abrir aqui que tá...
Manda.
Cadê?
Deixa o Rafael Souza Vilardes aí fora disso.
Aqui ele falou, oi professor, mas acho que tá falando com todo mundo aqui, né? Porque mandou pro Felipe, enfim.
Mas ele se remete ao podcast, então é pra galera, né?
Como vai? Posso mandar uma pergunta para o podcast? Aparentemente já mandou. Vamos lá. Estou no terceiro ano...
Fernando é escroto, cara. Não é só o nome que a gente zoa, não.
Estou no terceiro ano do meu curso de doutorado. Não gosto do que estudo na tese e estou adorando o podcast. Eu queria mudar para uma tese em economia institucional. Por favor, me ajudem. Bom, primeiro...
Que tristeza, hein?
Em que momento que do doutorado ele tá? Ele comentou aqui.
Terceiro ano.
Terceiro ano. É complicado, né? Porque aí você já está bem avançado. Eu diria que, se ele estiver certo disso, acho que o próximo passo, né? Ou o primeiro passo nesse caso, é talvez procurar alguém que oriente ele nesse cenário, né? Que consiga orientar em economia institucional e que tope esse prazo apertado que ficou aí, né? Se ele quiser concluir nos 4 anos do doutorado, né? Não sei como é que está essa questão para ele. Vai ser custoso. Eu acho que se você nunca estudou economia institucional antes, você começar com uma tese já talvez seja custoso. O que vocês acham?
Cara, eu acho que assim, eu vou tentar construir uma metáfora agora, pensei nela agora, tá? Cara, a tese é o seguinte, você tá indo de uma cidade a outra, por uma estrada, de carro, dirigindo, sozinho, e você não pode abastecer. Com o combustível que você tem, né, você tem que ir da cidade A para a cidade B. Então nota, chega um ponto da estrada que tu não pode voltar para a cidade A. Tu tem que ir para a cidade B. Ele já passou desse ponto, cara.
Rafa.
Rafa. Você já passou desse ponto, cara. Assim, você tá no terceiro ano. Pô, você não tá gostando, você tá pesquisando. É um fardo, cara. É um fardo. Mas é um fardo que agora você tem que carregar. Né? Nós somos reféns das nossas escolhas. Em algum momento, você escolheu pesquisar isso aí. Você vai ter que seguir em frente, sabe? Eu acho que mudar na reta final não permite grandes ajustes. Uma outra questão que não foi explicitada aí, eu podia ter perguntado, né? Foi uma vacilada minha. Cara, ele tem um orientador em economia institucional ou ele só está gostando do podcast?
Uhum.
Cara, escutar um podcast e estudar economia institucional são coisas bastante diferentes. Cara, por exemplo, eu gostei do nosso debate hoje. Não foi trivial ler esses dois textos do Veblen. Cara, é uma linguagem complicada. Uhum. O Veblen, ele não faz a menor questão de se fazer claro, tem que se debater e tal. Diga, Fernando.
E tem uma dependência em relação a outras coisas do Veblen que a gente já leu para ajudar a entender isso que a gente está lendo agora.
Exato, eu li o Veblen há quanto tempo, cara, e esse clique do, pô, ele tá aqui, a dicotomia tá aqui,
uhum.
Eu tive lendo agora, cara, entendeu? Sim. Então, acho que assim, são coisas diferentes, ele tá vendo um produto final, né? Ele não tá vendo o estudar economia institucional, né? Claro que a gente tá aqui para motivar, para seguir em frente, mas eu acho que no seu caso, você tá fazendo doutorado, se você quer ser professor, eu acho que o melhor conselho que eu posso te dar é o seguinte, termina a tese. Depois que você terminar esse projeto de pesquisa, você estabelece um novo. E esse novo, pô, você foca, né, em economia institucional. Oh, faz um pós-doutorado com o professor Manuel Ramon Souza Luz na UFABC.
Porra, do caralho.
Faz um pós-doutorado com alguém que estude economia institucional, entendeu? Ou, pô, entra numa universidade, vai estudando. Se quiser a ajuda da gente aí, indicação de leitura e tal, não sei o quê, pô, a gente dá, cara. Isso aí é bem tranquilo.
Os cafezinhos, você consegue ter uma noção de quem tá onde, para onde você pode ir.
Exatamente, exatamente. Bem lembrado, Fernando. Pô, cara, eu acho que, assim, Não arrume um problema maior do que é fazer uma tese, sabe? Eu acho que a decisão foi tomada, infelizmente, mas mais pra frente você consegue dar uma ajeitada nisso aí. E no momento que eu dou esse papo, que eu fica muito evidente que eu envelheci, né? Esse é o papo do coroa, né?
Não, exatamente. É muito difícil essa situação, né? Falar, puta merda, tenho que carregar uma coisa que eu não quero, né? Que eu não tô gostando e não tem mais o que, como voltar atrás, que eu acho que essa metáfora aí das duas cidades dá muito certo para isso, né? Não tem muito como voltar atrás, né? Mas tem para olhar para frente e mudar as coisas para frente, né? Então eu acho que realmente talvez seja mais adequado, cara, dependendo como você está na sua tese, né? Terminar o mais rápido possível, né? Terminar o mais rápido possível, porque já que você não está aguentando, né? É mais fácil terminar o mais rápido possível e já pensar sua vida para frente, né? Já pensar esse pós-doc ali na UFPR, né? Com o Felipe, né? Não, mas eu não sei de onde ele é, mas olha, cara, assim, na região onde você estiver, tem gente que pode te ajudar. Sabe, tem gente interessada, tem instituições que estão espalhados pelo Brasil de uma certa maneira, então eu acho que realmente pensar para frente, né, num pós-doc, algo assim, seria muito mais vantajoso para você, fora a questão de ter o título, né, de poder trabalhar, dar aula, prestar um concurso bom, né, com o título, que vale, sabe? Eu sempre penso... Cara, às vezes eu quero mudar de tema. Eu fico pensando... Tem um projeto de mudar meu tema de pesquisa. Ou, na verdade, já mudei meu tema de pesquisa algumas vezes ao longo da vida, né? Então, o doutorado é uma coisa, sabe? Mas depois, tipo... Tem muita gente que você vê a tese de doutorado e fala... O que você estava escrevendo aqui, cara? Não tem nada a ver com você. Você olha pro passado do cara... Que, Que doutorado é esse, né? Pro cara construir outra vida acadêmica mesmo depois. Então, eu acho que talvez esse seja o seu caso, né? Pode ser o seu caso, né? Não é o fim da vida o doutorado, né? É, tem muito pra frente, muito acontece. A gente continua vivo. Eu juro pra você que a gente continua vivo e pesquisando. Então, olha pra frente, vai ficar lá aquele doutorado que você não dá bola, você não vai usar talvez muito, mas você vai fazer muita coisa depois, e talvez é melhor pensar nessa muita coisa depois.
Talvez um jeito mais saudável de pensar isso é que...
É Lulu Santos. Eu vejo... Como é que é? Eu vejo um mundo melhor no futuro, uma isso. Vida melhor no futuro. É Lulu Santos.
Eu vejo a vida melhor no futuro.
Talvez se você vê como... Olha o coach, né? O encerramento de um ciclo, né? Porque...
Depois o Ramon vai comentar.
É, porque se você se interessou nisso em algum momento para fazer essa tese, em algum momento isso te chamou a atenção, isso foi legal para você, veja isso como um encerramento agora. Tipo, ah, ok, vou encerrar esse percurso, agora vou para outra coisa, sabe? Porque até agora a gente tava falando, ah, é ruim, é um peso, mas vai até o fim, né? Tipo, não precisa ser assim, né? Veja como concluindo ideias que você abriu em algum momento. E depois muda. O mundo é mais sobre como a gente interpreta ele do que como aquilo que ele de fato se apresenta.
Krauser Coach and Company.
Isso aí. É. Depois eu mando o boleto.
De fim de relacionamento, mas funciona.
Não, deixa de ser, né? Olha só. O cara escreveu uma tese sobre isso.
Muito bom, muito bom.
Beleza?
Beleza.
Quero lembrar nossa audiência que estamos nas redes sociais. No Instagram nós somos @economiaunderground. No Twitter nós somos @ecounderground. Por que a gente não fez o mesmo @ para as duas? Alguém sabe?
É. Quem fez as redes sociais? Tem que perguntar para quem fez.
É. E no Facebook nós somos Economia Underground Podcast. Isso aí.
Feito.
Mas em qualquer uma, se você pesquisar Economia Underground, você acha nós. Manuel Ramon.
É...
Somos a Luz.
Abraço. Assim? De sopetão?
Não, não é de sopetão. A gente, no final do episódio, a gente fica uma hora gravando. No final do episódio, a gente dá abraço.
E é só se quiser, se não quiser, não precisa.
Não, vou mandar um abraço. Vou mandar um abraço para...
Olha lá, procurando no quadro, procurando no quadro.
Peraí.
A peruca tá melhor? Vou mandar um abraço à peruca.
Ah, ela tá com as alergias aí. Ela fica se lambendo.
Mas cachorro faz isso, gato também faz.
Eu vou mandar um abraço para um rapaz chamado Marcos Vinícius Bermaschi. Bergamaschi. Marcos Vinícius Bergamaschi, que eu vou na banca dele de mestrado amanhã. Tenho que ler.
Abriu a agenda e largou o abraço.
Primeiro que apareceu ali, abraço cheio de significado.
Um negócio muito louco de economia comportamental. Muito interessante.
Seu Felipe Almeida, seu aniversário é dia 27, agora é isso?
Dia 27, estarei completando 42 anos.
Como muito nós não bom. Vamos gravar então semana que vem, vou deixar aqui meu abraço e meus parabéns antecipados. Então.
Felipe Almeida. Ah, obrigado,
para o meu libriano obrigado, favorito. Pessoal.
Tem a música da obrigado. Xuxa aí, você coloca.
Obrigado, vai.
Sim, vai ter.
Obrigado, rainha.
Hoje é o seu dia, que dia tão feliz.
Verdade, vai ser dia 27. Dou aula no dia. Tô super feliz com isso.
Não vai nem ter bolo, porque é online. Né? Enfim,
você tem que...
Não, mas, pô,
Felipe.
Online a gente não tá na terceira série. Né?
Ué, tem que levar um bolo, professor.
O senhor tem que sabotar essa aula. Faça como os grandes homens de negócio. Se eles têm o direito, você também tem.
Coincidentemente, vai surgir um compromisso inadiável bem naquele dia ali, que não vai poder rolar a aula.
Ah, é assim...
Se a gente não tivesse dito, talvez dava.
Não sei se isso vai entrar ou não, mas assim, você não pode dar aula por qualquer motivo. Cara, se você elaborar muito a desculpa, os alunos não vão acreditar. Seu chefe não vai acreditar. Então, dica aí para minhas colegas, meus colegas docentes, não pode dar aula, caganeira. Caganeira é a coisa que todo mundo leva a sério, porque todo mundo já sofreu muito desse mal, né? E uma, todo mundo se lembra da pior caganeira que teve.
Perfeito.
Então, uma coisa, não dar aula por causa de caganeira é socialmente aceitável.
Perfeito.
Ah, eu vou compartilhar uma história, então. O Manuel Ramon já compartilhou uma antes.
Meu Deus.
Eu já tive um professor que chegou na sala de aula e falou: hoje eu não vou dar aula porque eu tô com coceira no saco. Fechou a porta e saiu. Isso é verídico, pergunto pro Felipe. O Felipe já tava lá.
Tá, aí, nota, vê se não virou uma anedota o cara fazer isso. Virou uma anedota. Se o cara tivesse falado: galera, tô com uma caganeira, e saísse rápido, assim. Caralho, o cara tá perdendo a batalha. É, porra, a galera acreditava, cara. A galera acreditava. É, a turma do Fernando forçou esse cara a se aposentar, cara.
É, a gente aposentou ele.
É, forçou esse cara a se aposentar. Né? E aí, pô,
tá. Agora ele tá coçando o saco à vontade em casa.
Tá, tá. E não que não tivesse antes.
Acho que isso não pode ir ao ar.
Porque afinal de contas. Vamos deixar aí. Tá na discricionariedade do diretor, vamos ver.
Não,
o diretor tá loucaço, tá pondo tudo no ar.
Que beleza, terrível. Pessoal.
Beleza, abraço. Pessoal. Abração.
Falou, pessoal. Abraço.
Até a próxima semana.
Beijo no coração.
Esse episódio conta com trechos de Parabéns da Xuxa, interpretado por Xuxa, lançado pela Som Livre, Tempos Modernos, interpretado por Lulu Santos e lançado pela WEA, Welcome to Internet, interpretado por Bob Burnham e lançado pela In Grooves, e também conta com insights de Bob Esponja, do canal Nickelodeon, João Kleber, do canal RedeTV e Os Trapalhões, da Rede Globo.